Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente acompanhar o que está acontecendo no setor sucroenergético. Uma crise muito complicada está se configurando aí. A gente tem fatores de todos os lados, tanto da demanda quanto da oferta, atingindo o setor nesse momento. É um setor que está pleiteando aí junto ao governo algumas medidas de apoio nesse momento, mas, enfim, a gente quer entender, na verdade, qual o tamanho dessa crise, o potencial que ela tem para trazer consequências econômicas aí para o setor e qual é a análise do Arnaldo Luiz Correia, diretor da Archer Consulting. O Arnaldo está aqui com a gente já no Skype. Seja bem-vindo, viu, Arnaldo? Obrigado
Muito
pela
obrigado, muito
participação.
obrigado. É um prazer falar com vocês mais uma vez.
E nos ajude a entender que momento é esse para o setor. É uma crise complicada ou dá para ser superada, Arnaldo?
Olha, é uma crise que pegou a todos, né, de maneira surpreendente, né? Porque se nós estivéssemos tendo essa conversa há 2 meses atrás, eu teria falado para você, assim como coloquei nos meus comentários semanais, que vai para mais de 10 mil pessoas pelo Brasil, esse seria um ano para se ganhar dinheiro, seria um ano que as usinas iriam pagar endividamento, iam ter condição de pensar na expansão e tudo mais. Aí nós tivemos dois eventos, né, que o mercado gosta de chamar de cisne negro, todo aquele evento improvável que você não podia imaginar que fosse acontecer. E aí nós tivemos dois eventos em sequência. Tivemos a briga juvenil aí de Rússia e Arábia Saudita, que pressionaram o petróleo despencou. E depois, logo em seguida, nós tivemos a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde do coronavírus. Aí, com essa questão do isolamento social e das pessoas ficarem em casa, a queda no preço dos combustíveis, evidentemente, despencou, né? Você vê que se nós pegarmos de todas as commodities, de todos os ativos que esse ano variaram, né, na variação anual, nós vamos pegar os três que mais caíram foram gasolina no mercado lá fora, seguida de petróleo Brent e o petróleo WTI, né, que são usados praticamente para diesel e gasolina de maneira bem
E
simples.
caíram muito, Arnaldo?
Caíram a gasolina caiu 57%. Se eu posso pegar aqui, peraí. Desculpe, a gasolina caiu 57%, o Brent caiu 58% e o WTI caiu 68%. Você consegue entender a magnitude disso? Ou seja, em um ano, em um ano não, em pouco mais de 100 dias, nós tivemos uma queda de 68%. Agora, você imagine que, claro, independentemente do confinamento, ok? Independentemente do confinamento, o que que nós teríamos, né? Se não tivesse o coronavírus, nós teríamos uma queda da gasolina para o consumidor, certo? Mas, de qualquer maneira, as usinas estariam vendendo, né? O etanol, nem que fosse um preço mais baixo, e parte dessa queda também foi compensada pela desvalorização do real. Então, nós teríamos uma condição bastante muito menos pior do que estamos. Agora nós temos uma queda brutal do consumo de combustíveis, não só no Brasil, evidentemente, lá fora. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, queda do petróleo, queda do consumo em função do isolamento. O etanol de milho sobrando, queda do etanol de milho. A safra de milho nos Estados Unidos, o preço do milho nos Estados Unidos está no preço no nível mais baixo dos últimos 13 anos, para você ter uma ideia. Aqui no Brasil, o milho tem uma é um pouco diferente. a dinâmica do mercado aqui é diferente. Nós somos um grande consumidor e somos o segundo maior consumidor de frango do mundo. Então, aqui você tem ainda um mercado que ainda está segurando as pontas, digamos assim. Mas já vai tirar praticamente da oferta aqui no Brasil de pelo menos 500 milhões de litros de etanol que iam ser produzidos de milho, porque, primeiro, não compensa.
Já não... Hoje não se paga a produção hoje de
não
etanol
se paga,
de milho.
Hoje não se paga mais. E projetos que estavam na gaveta, você pode recorrer aí aos teus arquivos, você vai ver que falávamos que esse ano iríamos produzir 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 400 milhões de litros de etanol de milho, e para o ano que vem também o etanol ia ter uma importância cada vez maior. Esses projetos, evidentemente, estão engavetados, né? Então, Alex, é uma situação que, nesse momento, a gente não tem ideia de onde ela pode chegar. Porque a gente não sabe se o confinamento acaba ou se ele acabar. Nós vamos ter uma segunda onda. E, evidentemente, se amanhã acabar o confinamento, vai estar aí todo mundo saindo. Como disse um analista com quem eu conversei ontem, ele falou assim, não adianta você esperar que alguém vai encher o tanque 8 vezes na semana. Porque não vai. A vida vai voltar ao normal aos poucos. Entendeu? Ou seja, esse consumo que deixou de ser feito, ele não volta mais. É exatamente. É que nem aquele consumo do que nós perdemos na época da greve dos caminhoneiros. Você lembra do efeito que aqueles 14 dias tiveram no PIB? Quer dizer, quanto é que o PIB nosso vai crescer, vai cair esse ano?
Pois é.
O Banco Mundial fala em 5,4, né? Mas ainda não dá para você saber, Alexandre. E se esse confinamento for até junho, como é que fica?
Se estender mais, a complicação é ainda maior. Agora, eu queria colocar um outro fator nessa nossa conversa, que é a questão da oferta, né, Arnaldo? A gente até agora falou de demanda, né? O recuo da demanda, o preço do petróleo puxando para baixo os preços, mas a gente está começando uma safra de cana-de-açúcar agora, em que o processamento vai colocar no mercado mais etanol. É um outro complicador?
Vai colocar mais açúcar. Ele vai colocar mais açúcar porque o que acontece é o seguinte. Hoje, quando a usina... Nós tivemos o ano passado, na safra passada, nós tivemos um mix de aproximadamente 34,5% de toda a cana foi para a produção de açúcar, ok?
Sim.
O grosso era praticamente etanol. Nós tínhamos um mercado extremamente balanceado, porque o que o Brasil deixava de fornecer de açúcar para o mercado internacional era de certa maneira, preenchido por os dois principais competidores, que são Índia e Tailândia, ok? Bom, com o mercado internacional de açúcar no nível que está hoje, em torno de 10 centavos, tá? A usina hoje, dada a desvalorização do real, que foi bastante acentuada, a usina hoje ela vai priorizar a produção de açúcar. Por quê? Porque hoje o açúcar, para você ter uma ideia, ele está liquidando para a usina aproximadamente o preço de exportação. Se a gente pegar o preço médio dos próximos... Da curva que o mercado está mostrando agora. Me dá R$1.330, equivalente FOB Santos. Cara, se você pensar que hoje o custo médio de uma usina, o custo caixa médio de uma usina, no mesmo parâmetro, é em torno de R$1.100, ok? Equivalente FOB Santos, as usinas ainda continuam ganhando dinheiro a produzir açúcar, ou pelo menos gerar caixa a produzir açúcar. Então, o que vai acontecer esse ano? O ano passado nós tivemos 34,5% de toda a cana direcionada para o açúcar porque o etanol estava compensando. Esse ano, que o etanol não está compensando, e nós vamos ter uma situação muito delicada no consumo geral de combustíveis, as usinas vão direcionar a sua cana, vão priorizar na produção de açúcar. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Nós saímos de um mix de 34,5, ok? E vamos para um mix de aproximadamente, aí, eu acredito que pode até ser mais, tá? Mas eu vou falar 45% para não errar. Eu acredito que podemos chegar a 50%. Ou seja, vamos inundar o mercado mundial com açúcar. E esse açúcar vai fazer o quê? Como ele não vai ser... Não adianta eu produzir e exportar, porque eu preciso ter comprador lá fora. Ok? Uhum. O que vai acontecer? Nós vamos ter, provavelmente, no final desse ano, um estoque de passagem de açúcar bastante elevado, ok? Que vai pressionar os preços também. Agora, qual é o contraponto disso? O contraponto disso, Alex, é que os nossos competidores lá fora estão completamente alijados do mercado com um preço de 10 centavos. Porque, na melhor das hipóteses, o preço de produção, o custo de produção hoje de uma Tailândia é em torno de 14, 15 centavos. E o preço de produção da Índia, mesmo contando com subsídio, é em torno de 17 centavos. Então, os dois estão fora. Você vai dizer, bom, mas não resolve a situação. Não resolve a situação, mas esse quadro, essa situação que nós estamos passando agora, ela vai refletir nos próximos 2, 3, 4 anos, no sentido de que nós não vamos ter produto suficiente lá na frente. Você vai dizer, bom, isso é bom. É bom para quem conseguir sobreviver, né? Para quem conseguir atravessar esse deserto, é bom. Mas lá na frente, você não vai ter produção de açúcar no mundo a esses níveis, mas o Brasil pode, sim, produzir nesses níveis, ok? E você vai ter um estrangulamento, assumindo aqui que as coisas vão voltar ao normal o ano que vem e a economia volte a crescer, você vai ter um estrangulamento de oferta de produto. Por quê? Porque vai ficar cana em pé esse ano, eu estimo em pelo menos 2,5% vai ficar a cana em pé, porque algumas usinas não terem condição nem de moer a cana. Nós não vamos ter expansão. E lá na frente, nós vamos precisar dessa cana, porque nós temos um déficit de produção de combustível para os próximos 4, 5 anos muito grande. Então, a situação... É como se você, Alex, imagine que você tem uma bolha de água e você vai pisando no cantinho aqui, e aquela bolha vai aumentando para cá. Ela, conforme você vai pisando, ela vai aumentando para cá. Tem uma hora que essa bolha vai estourar, que é exatamente o preço. O preço vai ter que refletir isso lá na frente. Para quem conseguir atravessar esse período bastante conturbado e bastante indefinido.
Só como curiosidade, Arnaldo, você falou aí, 17 o custo da Índia, 14 o custo da Tailândia, e do Brasil, sim, qual que é?
Ah, o Brasil você tem hoje usinas que conseguem como se diz, conseguem produzir açúcar e colocar a 10 centavos.
É, né? É. Tá equiparado com o que o mercado internacional está pagando nesse momento.
Exatamente.
O problema é que ao se transferir esse mix, o Brasil produz mais, vai ofertar mais e, exatamente, pode baixar o preço internacional.
Você tem usina hoje que consegue... Claro que eu estou falando isso nos níveis que está agora o real, né? O real está negociando agora 5,24. Nesse nível de 124, você tem usina, sim, que conseguem produzir açúcar a 9 centavos para colocar no porto.
Que é competitivo nesse momento.
Que é extremamente competitivo. É. Nós estamos falando aqui de R$ 1.250, R$ 1.300 por tonelada. É só você olhar os gráficos no passado, você vai ver que esse preço é um preço maravilhoso.
É. Agora, ô Arnaldo, a gente está falando da indústria que consegue fazer esse remanejamento, mas tem muita indústria que não consegue. Essas aí estão fadadas ao insucesso, para não falar coisa pior?
Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Por isso que essas eventuais mudanças que venham a ser feitas nesse período conturbado, que estão sendo analisadas pela ministra, eu acho que elas são importantes. Elas são importantes porque vão dar um pouco mais de fôlego para a usina. Eu diria que hoje no Brasil você tem aí uma quantidade de usinas, talvez uns 25%, talvez, são empresas que estão numa dificuldade muito, muito, muito grande. Muito grande. Então a gente precisa ver como é que isso vai se dar, né? E é engraçado, Alex, que esse era um ano que muitas usinas iriam pagar parte do seu endividamento, muitas usinas iriam poder ter dinheiro para expansão, iam ter dinheiro para renovar o canavial, e vai ser um ano de penúria. Vai ser um
Pois
ano
é.
de penúria. Agora, o que que a gente pode esperar nisso? A gente pode esperar nisso algumas questões aí, né? Até do ponto de vista do fornecedor de cana. Porque o fornecedor de cana começa a ver uma situação como essa, ele pode mudar de cultura para cultura que estão pagando mais. Soja,
É,
por exemplo.
você acha que a gente pode ter aí
Pode, a gente
uma
pode ter.
consequência na oferta de matéria-prima,
Pode,
então?
pode, pode ter, pode ter, pode ter.
Agora, Arnaldo, a gente entendeu bem o mercado de açúcar, deixa eu entender o mercado de etanol. Essa mudança de mix vai aliviar a oferta, vai diminuir a oferta, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma demanda. Mas isso pode ser corrigido com o fim do coronavírus, enfim, uma redução.
Pode, claro, claro que pode. Né? Só que aí nós teríamos que ter uma conjunção de situações que poderiam fazer com que houvesse uma melhora nesse quadro. Vou enumerar. O petróleo voltando a níveis acima de 40 dólares. Não consigo ver isso nesse momento, por causa do excesso de oferta mundial e o consumo está baixo por causa do corona.
Tem
Ok?
que voltar acima dos 40 dólares, você
Ah,
acha?
por aí, para você começar a ter uma melhora. Esse é um ponto. O segundo ponto seria uma melhora na perspectiva de retorno da economia. Só que são tantos o quadro, então, são tantas peças faltando nesse quebra-cabeça, Alex, que é difícil você dizer o que pode trazer de melhora. O que a gente vê é o seguinte: nesse momento, as usinas vão a todo vapor produzir o máximo de açúcar que podem produzir. Ponto final. Ponto final. Porque é a que dá o melhor resultado.
Pois
Agora,
é, se a
você
gente
imagina,
olhar.
você tem usinas no Brasil, como você sabe, que praticamente só tem destilaria.
Se a gente
E
olha
outras que
basicamente.
imaginavam, por exemplo, produzir também o etanol de milho.
Tem mais esse fator. Agora, Arnaldo, se a gente olha exclusivamente para o etanol, como é que está essa competitividade hoje, ou essa relação aí com a rentabilidade?
Ah, rapaz, hoje, olha, você tem uma ideia? Eu te falei que o açúcar hoje para a usina, se ela vender, vai linearmente ao longo dos próximos 12 meses, eu te disse que isso dá um preço médio aí de aproximadamente R$ 1.330. Eu acho que foi esse o preço
Foi.
que eu te dei. Bom, se você para você ter uma ideia de quanto isso equivalia, desculpe. De quanto que equivale hoje o hidratado convertido em açúcar? Dá aproximadamente R$ 220 por tonelada menos, equivalente a açúcar.
Rapaz. Ou
Agora,
seja,
lembre-se
mesmo.
que você não aperta um botão na usina e agora vamos produzir só açúcar. Não é assim. Você precisa de tancagem, você precisa de armazenagem. Então, ela vai otimizar o mix dela para produzir açúcar, mas não necessariamente ela vai ter ela vai poder fazer 100%. É óbvio que não. E, então, ou seja, uma parte desse prejuízo vai ter que ser absorvido, não tenha dúvida. Quem tem condição de flexibilidade, tudo bem. Só que aí que está, eu tenho flexibilidade, mas eu também preciso cumprir os meus contratos, eu também preciso ter armazenagem, eu também preciso ter tancagem. É uma equação que tem vários pontos aí que precisam ser olhados, entendeu?
Pois é. E eu, dentro nessa, seguindo essa linha, eu queria discutir com você ponto a ponto das medidas que estão sendo pedidas aí de socorro para o setor. Queria entender como elas podem ajudar aí nesse momento. Por exemplo, isenção do PIS/COFINS. Isso significa o quê? Manutenção do caixa nesse momento? Ou uma
Sim,
melhora do caixa, né?
isso também somado com a CID, significa que o governo vai colocar o preço do combustível num nível um pouco mais baixo, tá? Em condições normais, eu diria que sou contra qualquer tipo de
Tributação.
interferência nesse sentido, porque toda vez que você mexe com artificialismos em commodities, você acaba pagando o preço lá na frente. Mas eu acredito que isso é uma situação de emergência que faz com que você, ao colocar a CID, aumente o preço do combustível, né? E a paridade do etanol também se eleva. Então, significa que esse prejuízo aí, ele pode ser um pouquinho aliviado, entendeu?
Tá. Agora, qual a sua perspectiva de aprovação aí dessa elevação da CID? É uma medida muito impopular, né? Quando chega na grande massa, na população, a gente nunca teve combustível barato. E quando vem aí um imposto para elevar o custo, será que isso não pode limitar o governo de tomar essa medida?
Olha, muito pelo contrário, nós tivemos combustível barato durante os governos do PT. O PT fez o quê? Ele segurou o preço da gasolina, que era mais barato do que o mercado internacional, arrebentou com o caixa da Petrobras e destruiu a indústria sucrocoleira. E quem pagou a conta fomos nós. Você tendo carro ou não, você pagou a conta, porque quando você tem um déficit da Petrobras ou no caixa do governo, é evidente que nós estamos pagando a conta de alguma maneira, entendeu? Então, nós tivemos combustível barato, sim, artificialmente, porque o governo do PT queria favorecer a indústria automobilística. Essa que foi a questão. E durante, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, porque esse cálculo nós já fizemos aqui, só no governo da Dilma, o setor sucrocoleiro foi tungado em aproximadamente 80 bilhões de reais, que coincidentemente é hoje a dívida do governo. Em outras palavras, é o seguinte: os governos esquerdistas fizeram gasolina barata, diminuíram os impostos do carro, para assim todo mundo podia comprar carro, encheram as ruas de automóveis, a gasolina barata, e quem pagou a conta foi o setor sucrocoleiro e o contribuinte, eu e você. Então, nós tivemos sim. Quando você mexe com artificialismo, é isso que acontece. Agora, essa é uma situação de guerra. Essa é uma situação momentânea para evitar uma quebradeira. Porque você pode, eventualmente, ter, se a situação piorar, você pode ter aí o desaparecimento de 20% das usinas. E é
É
evidente que
assim.
isso vai afetar o preço lá na frente. Se você tem menos oferta lá na frente, quando o mercado voltar a respirar normalmente. Então, eu
Na
acho que é uma
verdade,
medida paliativa e uma medida
positiva.
simpática nesse momento.
Na verdade, a minha dúvida é em relação à popularidade da informação, né? Quando você chega para a população no momento que está todo mundo já de saco cheio de falar de aumento de
É,
imposto, né?
você precisa ter uma comunicação muito adequada, né? Para que as pessoas entendam que isso daí é simplesmente. Olha, você quer ver uma coisa? Olha o que o governo do PT fez com a energia. Só para te dar um exemplo. O que que aconteceu? Olha, gente, o preço da energia vai cair 40%. Até hoje, Alessandro, estão pagando isso. Que a minha conta de luz, a sua conta de luz, Nunca mais foi a mesma. Nós estamos pagando exatamente o desastre que eles fizeram lá atrás. Ok? Então, esse é o tipo de interferência que, populista que
mata. Não ajuda, né?
Agora é uma questão, de guerra. É uma questão de sobrevivência, que eu acho que é válida, por um tempo limitado.
Exatamente, e aparentemente com data marcada.
Sim,
né, pra...
sim, exatamente.
Bom, outras duas medidas, o Arnaldo, financiamento para armazenagem. A gente já tem esses armazéns prontos, é só pegar esse dinheiro para deixar o que for produzido estocado ou precisa de dinheiro para construir esses
armazéns?
Não,
você tem, não tem. Você tem muitas das usinas no Brasil tem tancagem. E esse instrumento, que é o warrant, ele é um instrumento negociável, sempre foi usado. O warrant é mais antigo do que andar para frente. Não, era um financiamento muito comum, principalmente na década de 70 e 80, não só de etanol, que nem se fazia isso na época, mas principalmente de café. O pessoal de café lembra muito disso, de warrantagem. Você simplesmente deixa o teu produto no armazém que tem que ter, evidentemente, é um armazém geral, é emitido um certificado de conhecimento de depósito daquela mercadoria, você vai ao banco e saca o dinheiro. Então, o banco é detentor daquela mercadoria por um período até o vencimento. Quando você tiver que liquidar, você vai lá e paga. Ou se você tiver que vender o etanol, você recebe do comprador, paga ao banco, libera o warrant e pronto. Então é uma medida que faz o quê? Faz com que você não tenha que pressionar o mercado agora para fazer dinheiro. Porque o que acontece, Alexandre, é o seguinte: as usinas com grande dificuldade de caixa, eu já vi isso ao vivo, né? Do cara chegar e falar assim, o financeiro chegar e falar assim, olha, eu preciso hoje de 1 milhão. Vende 1 milhão de reais aí de etanol. Que preço? Não sei. Vende 1 milhão de reais. Eu preciso de 1 milhão de reais no caixa. Tenho que pagar a folha de pagamento, tenho que pagar uma série de coisas. Isso acontece. Então, se isso daí pressiona o preço de uma maneira estrondosa. Então, esses paliativos... eles são necessários, sim. Eu sou um cara de free market, eu sempre fui para... Né, se você olhar aí os meus comentários, eu sempre fui pelo mercado livre. Deixe que o mercado se ajusta. Mas agora é o momento de você ter que socorrer um setor que pagou muito caro lá fora e não ganhou nada com isso. Quando o petróleo estava a 130 dólares o barril em 2007, 2008, o setor não ganhou um centavo com isso. Porque o governo praticamente impunha uma CID, que aí sim, aí botava uma CID no momento que não tinha que ter a CID, tinha que deixar o mercado livre, e o setor pagou muito por isso. Então, eu acho que o setor tem crédito ainda em relação ao governo, entendeu?
Agora, o que, só para a gente finalizar, Arnaldo, o que você acha que precisa ser armazenado nesse primeiro momento aí para justamente evitar uma enxurrada de oferta e, consequentemente, um maior achatamento do preço? Ou esse achatamento do preço vai ser inevitável?
Bom, ainda não sabemos, porque vai depender de como é que nós vamos sair dessa situação, de como é que o mundo vai sair dessa situação e com que velocidade ele sai dessa situação, né? Você imagine, hoje a Índia está enclausurada. Sim. A gente tem correspondente na Índia, os caras estão dentro de casa. Você já imaginou que tem 1,2 bilhões de pessoas dentro de casa? Nós aqui no Brasil, nas grandes cidades, está todo mundo enclausurado. Aqui em Santos, a gente não pode andar nem no calçadão da praia, pra você ter uma ideia. Então, você vai pegar o carro para ir para onde? Só se dá uma volta no quarteirão, né? Então, isso vai... O que eu acho, Eu acho não, Alexandre. Nós temos aí, provavelmente, eu não sei esse número com muita acurácia, mas eu diria que hoje as usinas têm, pelo menos de tancagem, 40% de sua produção. Olha, 40% da sua produção, nós estamos falando aí que equivale a aproximadamente 3 meses de consumo. 3 ou 4 meses de consumo. Se a gente conseguir segurar isso via warrantagem, você vai tirar uma pressão até que o mercado volte a respirar sem aparelhos, entendeu?
Muito bem. 3 meses é um bom prazo aí, afinal de contas, em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, a gente já está indo para o pico da curva aí, segundo as análises de saúde, né? E isso já é um bom sinal de que a gente pode estar chegando no momento adequado para uma volta da economia em breve, né? Não agora, mas em breve.
Eu imagino que Campinas também esteja todo mundo enclausurado, né, Alexandre?
Sim. Aqui também todo o comércio fechado, as escolas não têm aula, os shoppings, enfim, os restaurantes todos fechados aqui, mas a evolução da doença está atrasada em relação a São Paulo. Então, eu imagino que a gente vai permanecer mais tempo fechado do que as outras cidades, por exemplo, entendeu?
É mesmo, né?
O que é um problema, né? Para a economia local, principalmente.
E a área metropolitana de Campinas é muito grande, né?
Pois é, exatamente. Mas, enfim, isso é uma percepção ainda, a gente precisa ver como é que vai evoluir daqui para frente, né?
Exatamente.
Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar falando.
Obrigado a você, é sempre um prazer falar com vocês.
Valeu, grande abraço para você. A gente se
pra
fala ainda para ver como é que esse setor vai sair da crise.
Tá bom, grande abraço.
Abraço. Tá aí, Arnaldo Luiz Corrêa, Asher Consult, conversando aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo números importantes de serem entendidos e analisados aí para saber que consequências o setor pode ter nesse momento, em que a demanda está caindo e tem a chegada de uma oferta aí no mercado nesse momento, uma oferta importante. Que num primeiro momento, aparentemente, segundo a análise do Arnaldo, vai tentar ser convertido em açúcar, que nesse momento açúcar ainda está remunerando mais do que o etanol. Ele fez umas contas aqui para a gente, segundo o Arnaldo, o açúcar ainda consegue aí uma remuneração satisfatória, R$ 1.330 equivalente FOB aí por tonelada. Enquanto se você converte o etanol produzido em açúcar, ele tem R$ 220 a menos em cima desse valor dos 1.330. Ou seja, o mercado do etanol está bastante prejudicado, aí, sem rentabilidade nesse momento, sem viabilidade de acontecer. Por isso, o setor precisa de medidas de apoio nesse momento para tentar aliviar o caixa, com a redução do PIS/COFINS, para tentar aumentar a possibilidade de equilíbrio aí com a gasolina, principalmente, né? Quando você acrescenta aí o imposto da gasolina, você eleva esse patamar de comparação e junto vem o etanol, e também para manter essa produção de etanol que começa a acontecer logo mais, daqui a pouquinho já deve estar ficando pronta aí, em armazéns até que a demanda por combustíveis volte ao normal. Enfim, são medidas importantes e que devem ser anunciadas a qualquer momento pelo governo. Vamos acompanhar e todas as informações você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente. Música.